Excelentíssima Senhora Coordenadora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria começar por agradecer o seu trabalho e dizer que, chegado ao fim, foi um trabalho longo, chegado ao fim deste trabalho, nós entendemos que ficaria enriquecido o relatório final, tal como foi o processo seguido no relatório final da petição que pretendia que se legislasse no sentido de consagrar a morte assistida. Na altura abriu-se a possibilidade de os partidos, os grupos parlamentares, apresentarem contributos. Nós entendemos que, tendo em conta o vocabulário empregue na petição, nomeadamente no sentido do valor absoluto, indisponível, etc., do direito à vida, que era importante dar conta da jurisprudência que já existe do Tribunal Constitucional, não evidentemente sobre a eutanásia, porque nunca se colocou e não existe nunca existiu uma iniciativa legislativa aprovada que chegasse ao Tribunal Constitucional, mas a que já existe relativamente à interrupção voluntária da gravidez, pelo menos dois parágrafos essenciais, que são tidos por todas as Constituições anotadas como os parágrafos essenciais relativamente a esta matéria, e portanto, se todos os grupos parlamentares entenderem que o relatório fica enriquecido com isso, nós agradecemos, e mais uma vez agradecer não só à senhora deputada coordenadora, mas também a todos os grupos parlamentares que contribuíram para este trabalho. Muito obrigada.
Disparate. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito bem, muito obrigado. Na mesma perspectiva, fiz algumas sugestões que me parecem poder ir ao encontro de um relatório mais rico em alguns poucos momentos. Este relatório tem o mérito, evidentemente, de ser um relatório descritivo, exaustivo relativamente àquilo que foram as audições que foram feitas neste âmbito e que descreve, evidentemente, o conteúdo da petição de uma forma muito objetiva. Sem isso não nos suscita a nós, creio que a ninguém, evidentemente, nenhum tipo de problemas. Tem também o mérito, do meu ponto de vista, de, logo no início, antes de fazer a descrição das audições, e, portanto, a partir da página 6, ou seja, o ponto final do número 2, objeto e análise da petição, começa por se fazer uma descrição do conteúdo e depois enunciam-se aquilo que, do ponto de vista da deputada relatora, são as áreas de consenso e as áreas de dissenso. Eu creio que isso é importante, porque eu acho que isso, digamos, mapear esse terreno de debate, acho que é um contributo que se faz positivamente, independentemente de termos depois posições eventualmente de arrumação diferente, mas eu creio que as coisas, tal como estão aqui indicadas, estão certas, vão aliás ao encontro daquilo que é o mapa conhecido nestas matérias. As sugestões que fazemos são de duas ordens. Uma primeira diz respeito a um comentário, se quisermos, ao objeto, a um dos pedidos da petição, e as outras sugestões que fazemos têm a ver com redação, enfim, têm a ver com apontamentos relativamente, sobretudo, à jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e, enfim, algumas questões de redação. Rapidamente, indo àquilo que me parece, enfim, mais quer ser de maior justificação, eu digo-vos com franqueza, eu acho que, enfim, as petições são, evidentemente, esta petição foi admitida e foi bem admitida, não nos suscita questões, mas um dos pedidos, como se recordarão, era o de, vou ler para não falhar, o de rejeito, que a Assembleia rejeite qualquer proposta que vá no sentido de conferir ao Estado o direito a dispor ou apoiar a eliminação de vidas humanas, ainda que com o consentimento da pessoa. Bom, é um fraseado, enfim, que eu contesto, mas não é essa a questão que me preocupa. A questão é esta, quer dizer, pedir à Assembleia que rejeite propostas que sejam apresentadas por partidos não me parece, com toda a franqueza, ser muito conforme ou clarissimamente conforme aquilo que é o conteúdo do direito de petição. Tenho dúvidas sobre isso e, portanto, nesse sentido, sugeri que, porque, quer dizer, vamos lá ver, pedir que se legisle a propósito de um assunto, pedir que haja acionamento dos mecanismos de controlo, de fiscalização, de controle político, de responsabilidade política, certamente, eu não tenho dúvidas sobre isso. Já dizer aos deputados não votem ou rejeitem liminarmente uma proposta que apareça, parece-me francamente discutível. Não é? E, portanto, eu sugiro, enfim, depois dirão se eu... Enfim, se isto merece acompanhamento ou não, eu sugiro que se faça apenas uma referência a que este pedido, não os outros três, são quatro pedidos que a petição tem, este pedido especificamente, os outros não merecem qualquer tipo de reparo, que pudesse ser comentado na perspectiva de, eventualmente, esta questão ser, enfim, não ser linear do ponto de vista do exercício de direito de petição. Depois, as outras propostas, muito rapidamente, são uma que diz respeito aqui, ainda na página 6, há uma referência a que uma construção feita sem... portanto, de um lado estão... De um lado estão os que defendem a natureza absoluta da proteção do direito à vida, e do outro, onde é que está aqui ainda agora vi? E do outro, os que defendem a relatividade do conceito, e em que o Estado surge como, citando a sua construção, em que o Estado surge como o garante de um direito a morrer. Eu acho que isso não é verdade. Ou seja, nunca se afirmou, ninguém pediu, nunca apareceu nos debates essa expressão direito a morrer, porque ela é, de facto, particularmente complicada, e, portanto, o que propunha era em que o Estado surge como o garante do respeito pela decisão pessoal de antecipação da sua morte. Creio que foi esta a formulação que foi seguida. Terceira proposta era que na página 41, portanto, saltando todas as descrições das audições, já na parte final, a propósito da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, do Tribunal de Estrasburgo, se diga que na parte final do terceiro parágrafo, portanto, aqui, o parágrafo começa por de facto. De facto, se este Tribunal já decidiu que é aceitável a interrupção da alimentação e tratação, também, diz o projeto de relatório, também lhe são conhecidas decisões em sinal contrário que proibiram o próprio ou terceiros de aceder a substâncias letais destinadas a pôr termo à vida, à sua ou à de outrem. O acórdão do caso Haas, de 2011, creio eu, tem uma outra formulação que eu creio que é esta que se refere e que é em que o Estado... também lhe são conhecidas decisões de não condenação de Estados-membros, porque é isso que faz o Tribunal neste caso, é um particular contra o Estado, de não condenação de Estados-membros cujas autoridades haviam negado o acesso de particulares substâncias letais sem prescrição médica. Este é o conteúdo efetivo da decisão do caso Haas. E, finalmente, a páginas 41 e 42, portanto, na passagem desta para a página seguinte, ainda a propósito do Tribunal Europeu, diz-se que não há jurisprudência unívoca, é verdade, sendo certo que se pronunciou quer sobre a eutanásia, quer sobre suicídio assistido ou eutanásia. O que me quer parecer mais importante, e que aliás é sublinhado enfim, pela doutrina que se pronuncia nesta matéria, é que não há realmente suspensão unívoca, mas que o Tribunal entendeu que justamente porque não há consonância de posições entre os vários Estados-membros, que há, portanto, entendimentos diferentes, que há seguramente uma ampla margem de apreciação, creio que é essa a terminologia que o Tribunal utiliza, uma ampla margem de apreciação por parte das autoridades nacionais, portanto, o que permite, evidentemente, que as autoridades nacionais tenham, enfim, a liberdade de, dentro do... Ou seja, que a Convenção Europeia e as próprias jurisprudências do Tribunal não... estabelecem balizas impeditivas de liberdade de iniciativa legislativa por parte dos Estados. Pronto, e portanto foi neste sentido, quer num sentido, quer no outro, portanto, entenda-se, não é? Pronto. Bom, enfim, são considerações que eu entendi fazer, não quero com isto de modo algum pôr em causa o mérito do trabalho da deputada relatora, como é óbvio, não está isso minimamente em causa, é mais no sentido de adicionar, digamos, ou pequenas coisas que nos deixariam a nós mais, enfim, mais confortáveis, digamos assim, com o resultado disto. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados. Eu confesso que li há pouco tempo aquilo que o Sr. Deputado agora tão bem explanou, que me ajudou imenso. percepcionar exatamente quais é que eram as propostas. E aqui a da página 6 eu não consigo encontrar sequer. Mas certamente. Ah, é acrescentar. Ok. Pronto, é que esta aqui eu não a consegui. Relativamente às que foram as sugestões enviadas pelo Grupo Parlamentar do PS, não temos nada a opor, estas eu já tinha avaliado até na semana passada. Relativamente às questões que o Bloco de Esquerda levanta, pronto, são de facto precisões que me parecem, esta da que põe em causa um bocadinho a lei sobre o exercício do direito de petição, de facto não parece adequado que assim seja, e de facto acho que é muito pertinente esta análise que o Sr. Deputado fez. No demais, também são questões de pormenor com as quais o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor. No demais, Sra. Deputada Relatora e Coordenadora dos nossos trabalhos, gostava, em nome do meu Grupo Parlamentar, de lhe dar os parabéns pelo relatório que apresenta, designadamente pela exaustão do mesmo, em termos de descrição de tudo o que aqui se passou nas nossas longas sessões de audições que foram por aqui passando, de todas as audiências, de todas as entidades, uma descrição efetiva do que nós todos aqui ouvimos, que deixa também não só o registro da gravação, mas como o registro físico para posteriores processos legislativos que eventualmente venham a ocorrer, até dispensando se calhar algumas novas audições que possam vir a ser indicadas, naturalmente, pelos grupos parlamentares que assim o entendam. No que diz respeito também à jurisprudência que foi indicada, para além da que o Grupo Parlamentar do PS acrescenta, parece-nos de todo muito bem, e naturalmente dando-lhe os parabéns pelo trabalho que desenvolveu, não só aqui, mas também enquanto coordenou os nossos trabalhos. Naturalmente tem o nosso voto favorável e muito obrigada pelo seu trabalho.
Muito obrigada, senhoras e senhores, e senhor deputado, pelos vossos cumprimentos e elogios e também pelos vossos contributos. Dizer só aqui uma coisa antes de mais. A razão porque decidi fazer um relatório tão exaustivo teve que ver apenas e só com uma questão. Havia já um relatório feito sobre uma petição que aqui deu entrada com uma proposta de sentido contrário, no fundo àquela que aqui discutíamos, um relatório muito bem feito pelo Sr. Deputado Nuno Pereira, que já convocava as questões essenciais nesta matéria. E pareceu-me que estar a repetir o relatório que o Sr. Deputado tinha feito era um disparate, porque ele estava bem feito e por isso era realmente um disparate. E, portanto, pareceu-me mais útil circunstanciar e descrever completamente aquilo que aqui se tinha passado, exatamente por causa do que disse a Sra. Deputada Ângela Guerra, no sentido de até no futuro dispensar que se fizessem mais audições e mais, porque de facto o trabalho que nós fizemos, quer num, quer noutro grupo de trabalho, foi extenso, foi intenso e na verdade assim fica documentado para a memória futura. No fundo foi isso um bocadinho que pretendi fazer. Quanto às sugestões que o Grupo Parlamentar do PS apresenta, não tenho absolutamente nada a opor, antes pelo contrário, parece-me muito bem que elas sejam insertas no texto. Quanto às questões apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, elas parecem, enfim, algumas delas tentam suavizar um bocadinho a linguagem que de facto pode estar às vezes um bocadinho exagerada. Eu tentei ser o mais objetiva possível, mas nem sempre é fácil e, portanto, parece-me que faz algum sentido. De resto, dizer que na primeira nota que deixa o Sr. Deputado José Manuel Pereira, eu percebo e concordo com ela. A única questão aqui foi a de que tentei, o mais possível, dizer aquilo que estava escrito na petição. E eu não sei, e esta dúvida deixo para a vossa consideração, se nós, nesta fase do relatório, devemos dizer aos peticionários aquilo que podiam ou não ter feito na petição. E, portanto, deixo isto à vossa consideração. Eu não tenho nenhuma oposição em introduzi-lo no relatório. Não sei se isso não teria que ter sido avaliado a montante na nota técnica e ter sido dito na nota técnica e não nesta fase do relatório. Mas não tenho nenhuma oposição de princípio, fico bem claro, que isto seja aqui incerto, exatamente. E por isso tenho essa dúvida, e é mais uma dúvida que deixo para a vossa consideração, e farei aquilo que bem entendermos todos aqui. Quanto às notas 2, 3 e 4, sobre a nota 4, começo pelo fim, está, é rigorosamente assim que diz, de facto, o Tribunal em vários acórdãos, e portanto nada a opor. Na nota 3 eu não particularizei esse acórdão, de facto, o acórdão que mencionou o Sr. Deputado. Eu falei de todos os acórdãos que já foram produzidos pelo Tribunal, mas não tenho também nenhuma questão de princípio e, portanto, não há problema nenhum. Eu introduzo assim sem nenhuma mácula. Nota 2, na substituição do direito a morrer, de facto aqui falou-se sempre do dever de viver, da imposição do Estado do dever de viver. A expressão exata do direito a morrer foi utilizada por uma outra pessoa, mas eu não tenho nenhuma... foi utilizada por alguém, mas não é... A esmagadora maioria das pessoas não a utilizaram, e portanto também não tenho nenhum problema em substituí-la. Francamente, acho que este relatório pretende ser o mais objetivo possível, e quanto mais consensual ele for, melhor para todos, parece-me, e portanto, nesse sentido, não há para nós nenhuma oposição, não há para mim nenhuma oposição de princípio a consagrarmos e a inserirmos todas estas questões, ressalvando a questão, de facto, da nota número 1 do Bloco de Esquerda, só por isso. Por entender que essa questão se calhar devia ter sido tratada à montante. Eu, se calhar, Sra. Deputada Isabel Moreira, dava só a palavra antes de mais à Sra. Deputada Carla Cruz, que ainda não se pronunciou, e depois dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira para se pronunciar agora também sobre esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. E dizer que o Grupo Parlamentar do PCP leu ambas as notas apresentadas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, não temos nada a obstaculizar a elas, mas gostaríamos daqui de reafirmar o seguinte, que entendemos que estamos disponíveis a acompanhar um relatório que seja o mais consensual possível e que resulte do entendimento que também a própria relatora entender dele. Acho que deve ser essa, é esse o nosso entendimento, era isso que aqui gostaríamos de reafirmar, nesse espírito que, aliás, a senhora deputada relatora acabou de dizer, que seja um relatório o mais consensual possível e que reflita tudo aquilo. Entendemos que sim, que o relatório tal qual já foi feito reflete aquilo que foi aqui expresso pelas diferentes opiniões e, portanto, deixaria esta nossa posição, que acompanharemos aquilo que for a decisão de consensualizar e que essa tenha em conta aquelas que são as diferentes opiniões que aqui já deram. Aliás, que a senhora deputada já aqui manifestou essa disponibilidade para as integrar e consensualizar um relatório.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada. Apenas porque não me pronunciei relativamente às propostas do Bloco de Esquerda, e para dizer que, evidentemente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, e relativamente a este ponto, eu não penso que haja algum problema no sentido em que a senhora deputada relatora o enunciou pelo seguinte, porque nós não estamos propriamente a fazer aquilo que se faz num indeferimento liminar, por exemplo. Não estamos a ser legalistas, a invocar um artigo do regime jurídico das petições. Não estamos, por exemplo, a invocar o artigo 5º, se não estou em erro, em que diz que as petições servem para apresentar propostas para que os partidos aprovem. Portanto, é sempre no sentido positivo que vem na lei e não no sentido negativo. E, portanto, nós não estamos a invocar um artigo, não estamos a ser legalistas, estamos a fazer uma apreciação enquanto a senhora deputada, se aceitar, evidentemente, que ser a senhora deputada a sentir-se confortável com o relatório, isto são apenas propostas, estamos a fazer uma apreciação, ou a senhora deputada está, se entender, a acolher a proposta, a fazer uma apreciação que resulta de tudo o que aqui foi dito, tanto que foi possível durante esta, enquanto decorriam os trabalhos desta petição, discutir no plenário quatro projetos de lei sobre esta matéria, e portanto é possível a Assembleia da República discutir e, no caso, rejeitar como foi o caso, os quatro projetos de lei e podia ter aprovado. E, portanto, é mais uma conclusão política, porque esta também é uma apreciação que deve ser feita relativamente às petições que nos calham. Portanto, eu penso que, como não é uma apreciação do tipo legalista, de indeferimento, de invocação do artigo 5º ou de outro tipo de artigo, penso que eu, se fosse eu, me sentir-me-ia confortável, mas entendo evidentemente qualquer outro tipo de razões que possam ser invocadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu já fui dizendo aqui à latra umas coisitas, mas relativamente a este ponto primeiro da proposta do que o Bloco de Esquerda nos apresenta, de facto, eu não vejo que... Aliás, até me pareceu muito bem esta avaliação e esta apreciação que foi feita por parte do Sr. Deputado. E, de facto, aquilo que nós estamos aqui a fazer não é a verificar a admissibilidade dos critérios nos termos do regime da lei sobre o exercício de direito de petição. Aquilo que a senhora deputada fará, se incluir isto no seu relatório, parece-me a mim, é uma avaliação, tal qual como faz nestas páginas 5, 6, do objeto da petição e, portanto, dos pontos em que ela se divide, há um deles que, em nossa opinião e na opinião de Vossa Excelência, não é propriamente um pedido formulado positivamente para que esta Casa se pronuncie sobre determinada questão. É, ao invés, um pedido negativo, que no fundo nos suscita estas dúvidas e que ficam plasmadas no documento que nós todos votaremos. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados, ficará incluído. E sou do AI. Eu tratarei, evidentemente, de integrar estas propostas no relatório, nos sítios indicados. A do PS integrarei na questão em que me refiro, à questão constitucional, obviamente. E pedirei à Comissão, aos serviços da Comissão, que peçam ao Sr. Presidente que agende para a próxima reunião, se possível, para que de uma vez possamos arrumar com este assunto no sentido benéfico da questão, porque, enfim, esta petição já anda cá há imenso tempo e, portanto, valia a pena que isto ficasse tratado, pelo menos agora, até ao fim desta sessão legislativa, e parece-me que esse também é o desígnio de todos nós e, para além disso, dos senhores peticionários, que não me parece, não, acho que já não há espaço para isso. Será discutido provavelmente depois de setembro, mas enfim, é o que é, são as vicissitudes da coisa e, portanto, nada a dizer nessa matéria, mas de facto, aqui quanto ainda à nota 1, eu o que me parece é que os peticionários usaram uma formulação frásica que de facto não é melhor, e o que queriam dizer parece-me que era outra coisa, mas nós não estamos aqui a fazer projetos de intenções e, portanto, nem processos de intenções, e por isso mesmo faço o que aqui está. Sim, senhor, assim ficará feito. Mais uma vez agradecer a colaboração de todos neste trabalho e a interajuda para a construção deste relatório, e até já. Muito obrigada.